Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Fala, doutor. Quero ouvir, Marcelo. Alô, as cordas. Alô, Luna. É isso aí, gente. É um samba na intimidade. É uma roda de samba, um samba negro, um samba que brota lá do fundo do coração. Olha, meu recado. Quero ver, Candeia. Você só faz coisa bonita.
Obrigado.
Manda aí,
obrigado.
Eu quero ver.
Quem quiser pode ir, eu vou ficar aqui.
Maravilha. Vamos falar de samba. A gente vai explicar para você o que é samba sem poluição. Pedindo licença, né, para falar aí junto com o Candeia. A gente vai falar de um estudo que foi realizado lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. O músico e pesquisador Igor De Bruyne Ferraz realizou a pesquisa de mestrado Um Samba Sem Poluição. O Partido Alto de Candeia em partido em 5 volumes 1 e 2. O pesquisador analisou então o impacto que esse trabalho, né, esses LPs partido em 5, que são de 1975 e 1976, causaram entre os artistas e principalmente os sambistas da época. Os discos foram gravados por um grupo de sambistas consagrados da década de 1970, todos oriundos das escolas de samba do Rio de Janeiro. Entre eles, Candeia, Antônio Candeia Filho, Otto Henrique Trepps, o Casquinha e o Wilson Moreira. A pesquisa mostra que os discos foram gravados na tentativa de captar o ambiente informal de uma roda de samba, desde as composições até as conversas entre eles, né, como a gente estava ouvindo. A ideia, então, foi compreender como aqueles sambas, aquelas conversas, apontam para um sentido de contestação político-cultural sobre as interpretações modernistas e nacionalistas do gênero, em detrimento das raízes negras e populares. Tudo bem, Igor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um grande prazer estar aqui para poder falar desse trabalho e desses discos tão bonitos.
É incrível. E lembrando, olha, excepcionalmente hoje, Antônio Carlos Quinto não está participando hoje em função de um compromisso, né? Estará aqui na próxima semana. Então peço licença aqui para conduzir
vamos lá.
Novos cientistas, né?
Sigamos.
Conta pra gente o que a gente está ouvindo, o que que isso tudo tem a ver, por que que você se concentrou nesses discos, por que que eles foram tão representativos para essa história do samba?
Na verdade, começou com estranhamento, né? Quer dizer, isso que a gente estava ouvindo já é um pouco fora dos padrões, se a gente for pegar os discos de samba que eram feitos na década de 70, né? E começou, na verdade, quando eu tava tocando, eu tava, na verdade, passando som há exatos 10 anos, exatos 10 anos, no que diz respeito a esse grupo, né, esses discos. E aí eu tava a gente tava passando som em Santo André, no Bar Tupiniquim, eu lembro bem, e atrás de mim estavam os percussionistas, meus amigos, né, o Gênison Soares, Geleia, grande amigo, e meu mano Bebê do Góis. Meu grande parceiro, Bebê. E eles começaram a falar do Partido em 5, começava a cantar diversas músicas do Partido em 5. Daí eu falava, mas o que que é isso? Eu me dizia, Partido em 5. Daí ninguém me explicava direito. Eu falava, não acho que não dá para entender aqui em cima do palco, passando som, né? Mas isso que a gente estava escutando é a abertura do primeiro disco, Partido em 5, volume 1, com a faixa, com o samba do Candeia, Lá Vai Viola, que é... Eu acho lindíssima, ela é super representativa para quem eu vivo, né, você, Roxane, até o Márcio dançando, assim, se mexendo enquanto estava, porque é extremamente contagiante, é um samba de andamento um pouco mais tranquilo, que é uma coisa que influencia bastante o repertório, até a própria execução. Quer dizer, o acabamento estético desses discos, tanto o volume 1 quanto o volume 2, que são os dois discos que têm a participação do Candeia e por isso são bastante, não só por isso, né, mas por isso também são bastante representativos, mas por conta dessa sonoridade, que é uma tentativa de captar, como o próprio Candeia fala, né, de um samba sem poluição. Ele vai dizer isso, por exemplo, na abertura da faixa da primeira faixa do volume 2, né, que é a história de pescador, que é um... é um partido alto com improvisos mesmo, com os componentes ali, né, com todos os compositores cantando junto, e ele fala que é um samba sem poluição, é um samba negro que brota lá do fundo do coração, né? Então, quer dizer, tem uma série de assuntos que ele trata de maneira muito, né, quer dizer, informal, falando assim, só anunciando, pedindo licença, entrando na roda, e que foram além de toda essa história do acabamento estético, tal, foram coisas que me aguçavam, né, que me falavam, mas por quê? A história dos percussionistas, que também falam, nossa, isso aqui é demais, isso aqui é o melhor som, tal, e a gente vai conhecendo, aí eu comecei a escutar com mais calma, comecei a perceber e realmente
mergulhou no estudo e mergulhou na análise. Porque exatamente. Eu ia te perguntar justamente se esse samba sem poluição tinha a ver com a estética ou com o conteúdo. Com o conteúdo das letras, com a ideia, né?
Claro. Sim, na verdade acho que tem os dois. Porque
tem um pouco de cada.
Tem um pouco de cada, mas a expressão, que eu acho divertidíssima também do Candeia, que é um samba sem poluição. Tira a poeira da frente, como ele mesmo dizia, né? Quer dizer, o pessoal mais velho do samba não tinha nada que ensinar para eles, tinha que aprender com eles, né? E isso quer dizer, é daquele jeito. Não tem, é uma brincadeira simples igual a criança, como ele gostava, como ele fala, inclusive, no disco.
Na né? letra. Igor. A gente pode considerar que se tratou de um movimento que foi divisor ali no samba, no Rio de Janeiro, no Brasil, como é que você... O que é que teu estudo...
Certo, então, uma das coisas, uma das questões que eu tento abordar nesse trabalho é que fala sobre a própria construção do samba enquanto um gênero brasileiro, né? Quer dizer, não que isso tenha relação direta ou direta... localizada, digamos, na década de 70, porque isso é muito mais velho, Getúlio Vargas e tal. Mas naquele momento, principalmente o Candeia, né, quer dizer, pensando no samba do Rio de Janeiro, quer dizer, digamos assim, são as escolas de samba de lá, as questões todas, né, na verdade, são localizadas a partir do Rio de Janeiro, que é onde também nasce esse ritmo, né, que digamos, nasce, ou a partir de onde ele é divulgado, com várias características daquela localidade, da cidade. Então o Candeia, ele funda nesse mesmo tempo, né, na década de 70, uma nova escola de samba, que é a Escola de Samba Quilombo. Ele tava passando uma série de reformulações porque havia um questionamento muito grande desse pessoal, dos compositores do samba, que também alimentavam muito o mercado com músicas e discos, né, quer dizer, que estavam, né, sendo vendidos e estavam ganhando cada vez mais mercado, digamos assim. E o Candeia nota que o samba começa a se distanciar daquilo que ele considerava uma coisa mais, não vou dizer tradicional, não no sentido essencialista, ou no sentido, como é que eu vou dizer, não, dá o samba porque o samba é meu, é desse jeito que se faz, não. Mas principalmente baseado nas práticas que existiam dentro das escolas de samba, por depoimentos dele e de outros compositores também, o samba estava se desvirtuando, ele estava começando a ficar exageradamente comercializado. Então as próprias pessoas que participam, na verdade é uma queixa que vem até os dias de hoje, né? As próprias pessoas que participam do cotidiano das escolas, elas acabavam sendo excluídas do momento mais interessante, digamos, que seria os desfiles, por conta do... Você vai colocar um artista famoso, os coreógrafos começam a entrar dentro no final já da década de 60, já começam a participar dentro das escolas, começam a dar palpites e tal, mas são pessoas que não conhecem a realidade.
Que é tudo que está aí hoje.
É muito parecido, exatamente, sabe? Porque os desfiles são excessivamente caros, não é mais aquela coisa do samba se dizer no pé, né? Quer dizer, no chão, de se fazer com fundamento, digamos assim, né? Quer dizer, que foi... feito, divulgado a partir dos próprios sambistas, né?
Tem dúvida.
Que são os personagens, acho que os principais desse evento.
Agora, então, você já falou que era uma das questões aqui, o Candeia foi um dos fundadores da Escola de Samba Quilombo, então, justamente para contestar os rumos, né, que as agremiações vinham tomando. E a fundação da escola está ligada também, de alguma forma, ao disco, essa obra?
Me parece que sim, porque é muito difícil falar. Que quando eu estava terminando de fazer terminando de escrever a dissertação, ou não, já tinha acabado de escrever a dissertação, o Casquinha faleceu, que é um dos maiores compositores, o grande parceiro do Candeia. O Wilson Moreira acabou de falecer. alguns outros compositores, é muito difícil de você achar registro na internet, ou mesmo em livros, né? Porque eram compositores, isso é uma coisa que talvez chame bastante atenção, porque eram compositores de escola de samba, alimentaram também, digamos assim, a divulgação do próprio samba, com composições e gravações e tal, mas tão relegados ainda ao pano de fundo, digamos assim, de sambistas. E quando... Me parece, essa é uma, eu acho que é uma hipótese muito forte, que eu continuo, na verdade, no doutoramento, que é de que é um trabalho extremamente forte e como é que eu vou dizer, do qual os sambistas eles têm uma participação absolutamente preponderante e que não é levada tão a sério. Não é tratada como composição, não é tido como, por exemplo... Não está no rol de um grande patamar, digamos assim, da música popular brasileira, como se fosse um samba um pouco menor, o que é uma tremenda, um tremendo preconceito. Aliás, muito pelo contrário, acho que se trata de um grande desconhecimento, né, da onde veio a entrada desse Lá Vai Viola, que a gente consegue ouvir.
Uhum.
É muito gostosa, é muito interessante que os instrumentos vão entrando um de cada vez. Eles vão chegando, são poucos instrumentos, e quando você vai escutar, você fala, nossa, já está tudo ali, né? Quer dizer, está tudo bem explicado. Então, quer dizer, é essa retomada de fundamento, a quilombo era isso aí, né? Quer dizer, nas palavras do Candeia.
E valorizar, né? Dizer que isso tem qualidade.
Que isso tem qualidade, isso aqui é o que a gente faz
há muito tempo.
Né? Uhum. Não estamos inventando a roda, não estamos querendo inventar modismo, nada. A gente só quer continuar fazendo aquilo que a gente proporcionou a vocês como espetáculo. Mas que para nós, para eles, melhor dizendo, sambistas, era o ano inteiro, era a vida inteira, era um modo de ver e de viver as coisas.
De viver,
né?
De trabalhar.
Sem dúvida.
E a contestação político-cultural aí, onde é que entra?
Mas aí eu acho que essa história dessa mercantilização do samba já... Digamos que ela serve já como um veículo, um cavalo, vamos dizer assim, que está levando...
É essa a principal questão,
essa
de contestação.
De contestação, né? Quer dizer, o samba, quem fazemos somos nós, né? Quer dizer, vocês podem até comercializar tal, mas devagar com andou que o santo é de barro, sabe? Por aí.
Que maravilha. E você continua?
Continuo,
você vai continuar esse trabalho?
Eu continuo esse trabalho agora no doutoramento e estou tentando abordar questões maiores, né? Não, maiores não digo, mas um pouco mais, aprofundar algumas questões que já foram levantadas, né, na pesquisa inicial.
Uhum. E quem foram seus orientadores? Seu orientador? Eu acho que dois orientadores nesse processo, né?
Foi por aí, na verdade. Quando eu fiz o processo seletivo, eu entrei para ser o aluno do Ivan Vilela, né, orientando do professor Ivan Vilela, o grande professor, o grande violeiro.
Sim.
E aí o Ivan, muito generosamente, ele notou que ele falou, Igor, esse teu trabalho, ele fala muito da sociologia da música, eu queria saber se você não se incomoda de ser co-orientado, ou mesmo que orientado informalmente, pelo professor Alberto Iqueda. Aí, né, quer dizer, confesso que foi um grande agrado para mim, porque o professor Iqueda é alguém que eu conheço de muito tempo também, professor colaborador aqui do programa de pós-graduação em música, e foi fundamentalmente orientado pelo professor Alberto Iqueda, né? E nós levamos, quer dizer, era até uma coisa meio confusa, porque tinha que fazer uma tabela para algumas coisas mais burocráticas, falando com o Ivan, e as coisas do dia a dia, das pesquisas, dos textos, tá? Eu conversava bastante com o professor Iqueda, né?
Maravilha, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado.
O estudo continua, e aí você traz pra gente mais adiante.
Sem dúvida nenhuma,
outras
eu trago aqui,
novidades,
vai ser um enorme,
né,
prazer aqui continuar com vocês.
Bom demais ouvir Candeia, Casquinha, Wilson Moreira, grandes compositores.
É sempre,
né,
uma delícia.
É sempre uma delícia. Muito obrigado, Ivan, pela participação aqui nos Novos Cientistas.
Eu que agradeço, Roxane, foi um grande prazer, espero voltar mais vezes aqui.
Sem dúvida. E os Novos Cientistas volta quinta-feira que vem.
Não vou embora. Figura ginga, bate firme e asa bumba. Este samba tem mandinga, mas não é macumba. Din, 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 lá vai viola. Do samba não vou embora. Din, 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 lá vai viola. Do samba não vou embora.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os Novos Cientistas.